Bacana.
Está no ar a Rádio Monalisa de Pijamas.
Bem-vindos à Rádio Monalisa de Pijamas. Para você acostumado com o Monacast, a Rádio Monalisa será um pouco diferente. Terá um formato parecido com o rádio, onde teremos os seguintes blocos. Solta a vinheta aí, Elba.
Momento.
Mimimi.
Divã da Monalisa. Freak News, a notícia mais bizarra do momento. Nós com
eles.
Música da semana.
Além destes blocos, teremos também a leitura dos e-mails e comentários do blog sobre o último Monacast. Comentários, críticas e sugestões você pode fazer no blog. Nosso endereço, Elba?
www.monalisadepijamas.com.br ou pelo e-mail monacast@monalisadepijamas.com.br.
E coloca no assunto ou no subject Rádio Monalisa.
Assunto em português, o subject.
Yeah.
Rádio Monalisa.
Então, relaxe sua mente, esqueça os problemas e se divirta com o programa de hoje.
Momento.
Mimimi.
Momento mimimi. Vamos lá, Mafalda.
Elba, o que é um mimimi?
Não sei, Mafalda, o que é um mimimi?
Explique. Ah, só a filha da mãe. Jogou pra mim, desgraçada.
Mimimi é o ato de mimizar.
Achei que você ia falar de copular. Ou coisa
não,
assim.
Copular é outra coisa. Meu Deus. Eu quero saber o que tu fez antes. Eu quero saber o porquê que tu tá tomando Coca-Cola. Essa é a pergunta.
Porque a Coca-Cola patrocina a gente.
Sei. Deixa a Fipe escutar essa parte da Coca-Cola pra ver se ela não vai mandar um e-mail horrorizado. Então vamos lá. Mimimi é reclamar, só isso. As pessoas reclamam, as pessoas mimimienham.
Exatamente. É um termo que eu acho que foi inventado no Twitter, mas eu não
mas
tenho
é
certeza.
Muito bom. A pessoa que inventou isso é foda, porque é muito bom isso. Ele resume tudo.
Sim, seria uma nova gíria pra pessoa que tá, como é que se diz?
É reclamar. Mimimi é reclamar. Pronto. Ser cri-cri, encher o saco alheio.
Era o termo pra quem fazia cu doce.
Não, cu doce não é isso.
Não?
Não.
É cu doce.
Não.
É, ela não gasta de mim porque não sei o quê.
Isso aí não é ser cu doce. Isso aí não é ser cu doce.
O que, que é ser cu doce?
Cu doce é assim. Ah, uma menina tá louca pra dar pro cara. Daí o cara chega e ela fica. Ai, mas eu não posso. Isso é fazer cu doce. É tu fazer de conta que tu não quer aquilo que tu tá louca pra fazer.
Ah, tá. Eu, Balena, nossa professora, explicou o que é cu doce. Então, o nosso momento mimimi. Nosso momento mimimi, não. É, quais foram os mimimis? Ah, essa rádio tá começando bem. Quais foram os mimimi... puta, peraí. Vamos lá. Qual ou quais foram os mimimis mais recentes na mídia? Então, a gente fez uma reunião aqui pra ver quais eram os mimimis mais recentes na mídia. E a gente ficou em dúvida. Tem a Karen Pila, a ex do Michel, do Big Brother, né? Que, assim, foi aí, virou a corna nacional, né? E a gente ficou pensando se ela fez mimimi quando ela... Não por ela ter posado, mas que ela ficou lá falando... Ai, que eu sou muito melhor que a Tessália, que eu sou mais bonita, sou melhor que ela. Você acha que isso é mimimi?
É, isso é um mimimi. Ó, Mafalda, o que, que foi aqui o negócio dos bastidores do Viver a Vida?
O que foi que aconteceu aí no Viver a Vida?
Eles estavam brigando porque... Porque as outras atrizes estão achando que a Luciana Moraes...
Aline Moraes.
Eu já misturei tudo pra pessoa entender melhor. A Aline Moraes, que faz a Luciana, tá ganhando muito destaque na novela. Que daqui a pouco ela vai ter mais destaque que a protagonista. O que não seria nada mal, porque vamos combinar que essa novelinha é chata pra cacete, cara. É muito chata. Olha, se dependesse de mim pra povoar o Leblon, Morria tudo.
Não, rolou um mimimi da Josiane.
Ah, aquele foi muito engraçado.
Ex-Big Brother, porque ela foi eliminada logo na primeira semana,
né? Por causa,
né,
da beleza dela, né?
E ela esperando, né, que ia conseguir de novo aí um ensaio na Playboy. E não recebeu nenhum convite. Com a Sexy também parece que não rolou negociação, né? Então...
Ela não foi convidada nem pra Sexy?
Olha, segundo o portal aqui do Leão Lobo...
Puta merda, cara. Portal do Leão Lobo.
Portal do Leão Lobo. As negociações não prosseguiram. Então o dinheiro não virá tão fácil como ela esperava. Segundo o Leão Lobo, né?
Sei.
É, né? O pessoal entra no Big Brother, as mulheres, já assim, já vou pousar pelada quando sair daqui. Já é assim, né? Óbvio.
É por isso que ninguém me convida pro BBB. Porque a hora que eu pousar nua, vai acabar.
Ah, mas não teve uma lá que ganhou Big Brother lá e não era nenhum ícone de beleza, assim?
Não, ela não era nem bonita, quanto mais ícone de beleza.
Bom, então aí a Josiane ficou de mimimi, que não a chamaram pra posar pela dona por aí. O máximo que saiu foi na paparazzo.
E eles pagam? Não, né? Eu acho que ali eles não pagam, porque ali eu acho que é da Globo.
Da Globo, né? É, já deve estar no contrato.
Ah, gente, mas puta que pariu, né? Ficar vendo vida de artista é muito triste, né?
Não, quem é, assim, diretor, editor desses sites de fofocas, deve ser... né? Deve ouvir mimimi o dia todo, né?
A Vanessa e Camargo.
O que tem?
Será que eles acharam que se ela tirando o Camargo, ela ia ficar mais famosa?
Ela é só Vanessa agora?
É Vanessa. Todo mundo fala que é Vanessa e Camargo.
Ela vai abrir o show da Beyoncé, né? Beyoncé.
Ah, eu ia nesse show só pra ver ela. É. Agora tu vê a tristeza, a pessoa vai pro show da Beyoncé e tem que ver Vanessa Camargo, a gente, ninguém merece, né?
Ai, ai, mimimi, mimimi.
Divã da Mona Lisa.
Estou aqui com a doutora Frau Gertrudes, PhD em Psicologia Comportamental. Doutora Frau... Ou eu chamo a senhora de doutora Gertrudes?
Doutora Estapon, hã?
Ok. Doutora, uma ouvinte perguntou por que as mulheres gostam tanto de ficar medindo umas às outras, comparando tudo, dos sapatos e roupas até o cabelo.
A primeira questão é uma questão simples, uma vez, hã? Mulher não tem pinto para comparar. Então mulher compara o resto.
Tem a bunda.
Sim, mas o tamanho de bunda não influencia uma vez em nada, não? Tu acha que influencia o tamanho de bunda uma vez?
Acho que para os homens, talvez.
Então, depois de mulher melancia, né, acabou o sexo para o resto da humanidade uma vez.
Sim, tem razão.
Então, é outro, uma explicação mais científica, como... podemos dizer uma vez, não? Que as mulheres são como os pássaros do paraíso. O poder delas está na atração. Assim como o pássaro abre suas asas lindas, maravilhosas, uma vez coloridas para atrair a fêmea, elas atraem o homem pelo visual, primeiramente. Porque homem é bicho bobo. Homem é bicho bobo uma vez, hein? Passou um batom vermelho, botou um sutiã que empina o peito, o homem vai atrás, não quer nem saber uma vez.
Ah, hein? Sim. Concordo, doutora.
Então elas atraem homem pelo visual, primeiramente. Então elas observam o visual das concorrentes. É um mundo animal, é um mundo de competição, né? É uma coisa triste uma vez, hein? Mulheres se estapeiam, mulheres enfiam unha postiça uma nos olhos das outras, é uma cena triste desse
tipo. Então elas são como pássaros do paraíso, doutor?
Pássaros do paraíso. Os pássaros do paraíso, uma vez que estão prontos para os ritos sexuais, não há quem se cure.
Obrigada, doutora Frau Gertrudes.
Disponha, menina Mafalda. Foi um favor, um prazer fazer isso para você uma vez, hein?
Que bom, obrigada. Obrigada por ter aqui, tê-la no nosso programa. E se você quiser mandar alguma dúvida ou pergunta para a doutora Frau Gertrudes, mande um e-mail para monacast@monalisadepijamas.com.br e escreva no subject Divã da Mona Lisa. E mande a sua pergunta.
Leitura de e-mails da Mona Lisa de pijamas.
E comentários.
Vamos aos e-mails e comentários no blog sobre o MonaCast 77, O Retorno. Primeiramente, um beijo para todos que nos mandaram comentários no blog e no Twitter e que mandaram e-mails também. E um beijo especial para a Juliana, namorada do nosso amigo e colega podcaster, o Gustavo Guanabara, do guanabara.info. A gente soube que a Juliana adora o MonaCast e a gente ficou super feliz.
Juliana é uma mulher de bom gosto, que ouve o MonaCast.
Bom gosto não porque namora o Guanabara, né? É porque não, ouve o MonaCast. Bom gosto
que ela escuta o MonaCast. Ó, quem falou isso foi tu, tá? Eu tava falando exclusivamente do MonaCast.
Ai, ai. Não, eu achei que você ia falar do Guanabara, não. Que escuta o MonaCast. Então, um beijo pra você, Juliana, e um abração aí pro namoradão, o Guanabara. E ele falou que ela é bonita. Eu soube que ela é muito bonita. Agora tá todo mundo curioso pra conhecer, saber quem é a namorada do Guanabara.
Ah, ele andou espalhando que ela é bonita?
Ele andou espalhando, ele fez propaganda que ela é bonita.
Propaganda.
Em um outro podcast, no Papo de Gordo.
O quê? Ele também falou que é bonito, o Eduardo?
Não, ela falou... Ele falou que ele tem uma namorada muito bonita.
Ah, eu achei que ele tava falando que o Eduardo era bonito.
Bom, isso eu não sei, né? Eu não sei.
Ficasse nervosa agora.
Não, essas coisas assim, tão íntimas assim, entre eles lá. Então vamos lá. Vamos aos e-mails, né? Os e-mails e comentários.
E-mail do nosso ouvinte, que se tornou um grande amigo, o Cosmides do Rio de Janeiro, que até hoje não sei se é Cosmides, se é Cosmides, é o Cosmes. É retorno. Segundo os pais dos burros, 1. Ação é o efeito de retornar, regresso, voo. 2. O que se faz em troca do que se levou. 3. Coisa que se dá por troca de outra recebida. Engraçado como realmente o termo caiu bem para o MonaCast. Foram vários pedidos, tanto dos podcasters quanto dos fãs, para que vocês voltassem. Paras foi ótimo. Que essa nova roupagem do MonaCast gere muitos frutos para vocês, pois o blog sempre vai continuar ótimo. Mafalda e Balena, que essa nova retomada seja ótima. Que enfim o MonaCast tenha seu espaço como nome forte do segmento de podcast, pois somente entre meia dúzia de dois... É até legal, mas não alimenta a família. Beijos e, por favor, convençam a Mona Boa da Phoebe a voltar a gravar com vocês. Saudades dos ataques de riso que ela dava. Beijos das duas e um aperto de mão no Mestre Falcão Azul.
Cosmides, um beijo aí pra você também. E-mail do Álvaro Nóbrega, empresário, podcaster do Alienígenas na América, 25 anos...
Olha aqui, ó. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Por que, que as pessoas mandam idade? Pra jogar na cara que é todo mundo mais novo que a gente?
Não, calma, mulher.
É essa a intenção?
Não. A gente pediu, né?
Ah, tá. Então tá, desculpa.
Então, 25 anos, Orlando, Flórida. Direto da terra dos pinguins... Dos pinguins, não. Dos golfinhos. Mafalda... do Mickey, né? Não é nem dos golfinhos, do Mickey. Mafalda, Elbas e meninas. Primeiramente, que bom escutá-las de novo. Bom, vou contar a minha história de retorno. É um pouco demorada, mas vou resumir da melhor forma possível. Era outubro de 97, eu tinha 13 anos, quando conheci a Pri.
Ah, isso foi tão lindo.
Foi uma festa de Dia das Bruxas em Fortaleza. Achei ela linda, mas infelizmente sou um pouco tímido. Logo, demorou 3 meses... para a gente conseguir finalmente ficar pela primeira vez. Dia 24 de janeiro de 1998. Lembro da data por 2 motivos. O primeiro, claro, fiquei com a Pri. O segundo é que era minha festa de despedida, pois estava indo passar 1 ano com meus pais em Orlando. Passamos 6 meses nos comunicando somente por carta e Mirk. Em julho, voltei para passar 15 dias de férias. 15 dias com ela. 15 dias super felizes. Voltei para Orlando. Não me entenda mal. Eu sempre fui apaixonado por Orlando. Mas é impressionante que mesmo com 13 anos, quando a gente encontra a cara metade, algo bate diferente no coração. No fim da temporada de um ano, meus pais ofereceram que continuasse em Orlando, terminasse o colegial e fizesse a faculdade aqui. Voltei para ficar com ela. As provas estão nos meus amigos que cultivo até hoje. Léo é um deles, que escutaram eu dizendo que estava voltando por causa dela. Bom, hoje estamos juntos há 11 anos e casados há 4 anos. E como todos sabem, retornamos para Orlando, Flórida, Estados Unidos. Um grande beijo. Que fofo, né, a história deles?
Achei tão bonitinho.
Bonitinho, né? Eu tenho a impressão... tem um tio também do Falcão Azul que... Ele também conheceu a esposa dele quando tinha... Assim, quando é praticamente criança, né? Sei lá... 10, 11 anos, bem jovem, assim, pré-adolescente. E também casaram e tal. Eu tenho a impressão que esses amores de infância, assim, esses amores que acontecem nessa idade, são. Acho que são os que mais duram. Você não tem essa impressão?
Não sei. Ah, tá. Eu tinha uns aluninhos que desde o jardim de infância um gostava do outro. Eles namoram até hoje. Mas eles são novinhos ainda. Tem uns 17, tem uns 18 anos agora. Bebês, praticamente.
A impressão que eu tenho é que são mais apaixonados, assim,
sabe? É, tem que gostar muito, né?
É.
Acho que é isso, tem que gostar muito.
Ah, mas legal, legal, Álvaro. Muito bacana a tua história aí com a Pri.
E-mail do Eric Santos. Durante todos os Monacasts que eu vi, sempre gostava dos conselhos e debates. Elas vão abrir uma tendinha de conselhos. Fiquei muito triste com a partida e muitas vezes pensei em mandar e-mail de agradecimento, mas não conseguia. Credo! A partida de vocês de como lidar com a morte, a partida de alguém que amamos e não esperamos. E durante toda a vida não dissemos tudo o que queremos. Ai, Eric, que trágico!
Eric, não tô rindo das suas palavras, eu tô rindo do credo.
Gente,
da Elba, hein?
Como graças a Deus vocês não morreram, e melhor ainda, voltaram. Digo em vida, muito obrigado por tudo, pelas felicidades e tristezas, e todos esses momentos únicos. Simplesmente obrigado. A gente que agradece, Eric.
Obrigada, Eric. Ainda bem, né? Não morremos.
Mas você sabe que momento trágico agora. Que quando aquele meu amigo morreu, o irmão dele e meio que pirou assim. Que, ah, porque eu nunca falei pra ele que eu amava, e daí todo mundo entrou nisso, sabe? Meu Deus, foi... Mas tem aquele bando de adolescente a chorar porque não tinha falado pro cara que amava ele. Olha, foi complicado aquilo.
Imagino. Bom, vamos lá. Comentário do Ricks no blog da Mona Lisa. Eu tenho um excelente caos de retorno para compartilhar com vocês. Eu já namorava a Nanda Becker fazia uns 4 anos e ou menos. Só que eu morava no Rio de Janeiro e ela em Maringá, interior do Paraná. Minha cidade de origem também. Ironicamente, eu conheci a Nanda depois que já estava morando no Rio. Apesar de ter os mesmos amigos aqui em Maringá, nunca havíamos conversado antes. Nós ficamos a primeira vez, a segunda, a terceira, começamos a namorar e eu fui me apaixonando cada vez mais. Cheguei num ponto em que eu não conseguia mais ver o meu futuro sem ela do meu lado. Só que a distância é uma merda. Terminamos... Ela acabou se apaixonando por um cara aqui em Maringá e eu rodei. Foram os piores 7 meses da minha vida. O pior é que eu fiquei tão whatever pro mundo que se eu continuasse daquele jeito por muito tempo, não ia durar nem 2 anos mais. O pessoal tá dramático, né?
Nossa!
Enfim, voltamos, descobrimos que não tinha jeito mesmo, que a gente se amava e tudo mais. Além de voltar com a Nanda, eu também voltei pra Maringá, pois é muito mais fácil começar a vida... juntos no lugar onde estamos cercados de familiares para pedir socorro do que sozinhos lá no Rio. Lá se vão 6 anos. Hoje estamos juntos, casados e com uma filha linda, a Sofia, que amamos muito, muito mesmo. Que vem os próximos 6, os próximos 60. Esse foi o comentário do Ricks. Obrigada, Ricks. Muito legal, muito bonito.
Povo apaixonado, os sentimentos à flor da pele.
E a filhinha deles, a Sofia, é uma graça.
Oh,
anjinho.
Dá vontade de ter neném quando eu vejo neném. Mas daí passa rápido. Comentário do Queiroz. Eu já retornei uma vez para uma namorada e não deu certo. Terminou comigo por telefone, mas já teve até gente aí terminando comigo pelo MSN. Sabe, misérias que eu não gosto de lembrar. Entre o Superman e o Batman, ganho Batman ou retorno, dando uns pegas na Mulher-Gato, Michelle Pfeiffer. Melhor Catwoman ever. Mas o melhor retorno do mundo no cinema foi Exterminador do Futuro 2. O primeiro era um filme B de CNT. E o 2 é aquele filmaço com Guns N' Roses tocando simplesmente demais. Gostei do retorno das Mona Lisas. Gosto muito de vocês e estamos aí. Obrigada, Queiroz.
Comentário do Wiltage. Se eu falei certo, né? Acabei de ouvir e tô aqui feliz pra caramba. Porque é isso que o site e o podcast me traz. Uma certa felicidade de poder conhecer mais um pouco das mulheres. Melhor falando, do lado feminino. Saber quais os gostos, o que esperar, como se comportar até. Pois, com reações como as de vocês, nos servem como aprendizado mesmo. O Monacast é tudo isso e mais um pouco. Por isso que sempre ficava no pé para que vocês voltassem. Adorei a parte do cinema. A Mariana pegou filmes que englobam todo o público cinéfilo. Falaram também de toda a parte nerd. Sim, eu vi um diálogo nerd de mulheres, falando que não curtem o Star Wars, nova trilogia e as continuações de Matrix. Que foda!
Que absurdo.
Ótimo! Também ver a Mafalda tão à vontade, confessando pra gente como foi que conheceu o Falcão Azul. Foi demais, velho. Foi um podcast inesquecível mesmo. Um super retorno em grande estilo. Ah, queria também falar sobre a Elba, que continua sempre com o seu bom humor característico de personagens como a linda Funéria. Ela vai me xingar de tudo que é nome, mas falo isso com todo carinho, nada de menosprezá-la. Muito pelo contrário, sou fã da mesma. Funéria, Elba.
Tá, não vou comentar.
A Dani, eu queria dizer pra ela... A Dani do Dani Cash, que voz linda você tem, que dicção maravilhosa, português preciso, fiquei com muita vontade de ouvir o seu podcast, você parece ser demais. Mariana, não vou comentar, pois desde o Rapadura Cash, pago o maior pau pra ela, sou fã dessa locadora ambulante, opiniões sempre muito próprias. E por fim, a Mayra Moraes, do Papo de Gordo, que também acompanho. Fica nessa de se menosprezar para ser elogiada, porque ela sabe que ela é foda. Ó, mais um foda aí, Elba.
Não, gente, tá demais esse negócio de foda hoje.
Mais uma vez, ela mostrou toda a competência e conteúdo para qualquer tipo de assunto. Então é isso, gente. Continue fazendo o podcast, que continuaremos aqui apoiando vocês. E Phoebe, volta, por favor. Estamos morrendo de saudades de você também. Sou seu fã. Coloquei o nome da minha gatinha de Phoebe em sua homenagem. Abraços. Valeu, obrigada.
Comentário do Fábio Martinez. Bem-vindas de volta. Vocês não me conhecem, mas conheço vocês há um tempão. Isso me deixa preocupado, gente. O primeiro grande acontecimento do ano, o próximo é o início de Lost. Vocês são demais. Vozes lindas e podcast divertidíssimo. Keep going, girls. Obrigada, Fábio.
E-mail da Valéria Fernandes. Que boa notícia e que cast gostoso de ouvir. As convidadas, as novas integrantes foram ótimas. O papo de filmes foi ótimo. Eu adoro Em Algum Lugar do Passado. Aliás, é um dos melhores filmes de retorno. Mas a moda dos anos 80 é uma visão do inferno, como diz um amigo meu. Gostava da mochila Company, mas era só. Lembro quando meu pai foi com a gente comprar a mochila e meu irmão pediu uma amarela e eu uma vermelha. Como minha mãe brigou? E lá isso é cor de mochila escolar? Meu irmão pagou caro. Era baixinho e cabeçudo. E passou a ser chamado de Tartaruga Ninja. Ah, e só avisando para a Elba, as crianças sem coordenação motora continuam assim no ensino médio e na faculdade.
Eu sei, meu amigo, eu sei.
Mas como alguns profetas do caos estão alardeando, logo, logo, caneta e lápis será coisa do passado. Adorei o cast, aguardo ansiosamente o próximo programa. Abraços, Valéria, obrigada.
Ah, é a Valéria, eu falei meu amigo, mas é minha amiga. Minha amiga, Valéria. Comentário do Samuel Varela, de 31 anos, de Crato, Ceará. Eu também só gostei do primeiro Matrix. As duas continuações foram horríveis. Também não gostei muito da nova trilogia de Star Wars. É tanto que até hoje só vi cada um deles uma vez no cinema e não vi mais, nem na TV, nem em DVD. Pra terminar, desejo muito sucesso a vocês e muito podcasts. Eu dormi em todos os Matrix. Chegaram metade do filme, puf, dormia.
Eu nem vi.
Ai, gente, aquele negócio. Tá certo que pelo Kino, eu até viria, mas... Ah!
Que comentário foi esse? Ah!
Eu tô numa fase da minha vida que eu quero ler capricho pra não precisar pensar.
Ah. Ai, ai. Abafa. Bom, vamos lá. Comentário do Rafa Gun. Curti muito a nova roupa do Monacast. Sobre retorno, tenho várias histórias. E aqui ele falou um vai e vem, parece um ioiô. Uma delas é um curso de web design que minha mãe me deu de presente. Odiei o curso, mas como o cavalo dado não se olha os dentes, fui e fiz 6 meses. Parei, retornei 1 ano depois com um professor ótimo. Aí tive que parar para poder fazer o meu curso superior, letras. Tamo junto, Elba. Me formei e voltei para o curso de web. Só que aquele professor já não estava mais naquela unidade e no lugar tinha um chato. Parei de novo e retornei no meio do ano passado com um professor muito bom, que quase me fez gostar do curso. Só que tive que parar porque mudei de horário no serviço. Não vejo a hora de retornar e colocar logo um ponto final nisso. Abraços, meninas. Abraços, obrigada, Rafa Gun.
E-mail do Valdares Nascimento. Sei que é uma vergonha escrever só agora, pois acompanho vocês desde o programa 10. E por incrível que pareça, fico com vergonha de escrever para podcast. Eu entendo, Valdares. Eu também não escrevo para ninguém. Atualmente, eu escuto 41 podcasts. Gente, ele é louco. E vocês estão no meu top 3 de podcasts. Obrigada, Valdares.
Obrigada.
Bem, antes de mais nada, queria dar os parabéns pelo retorno e pelo ótimo site. Mesmo não tendo podcast, sempre entrei no site. Aliás, adoro as tirinhas. Seria legal fazer um crossover com as tirinhas do Morsa Man e o Logan, da vida de Logan. Adorei o último programa e espero que vocês continuem o ótimo trabalho. E uma opinião pessoal, adoro podcasts quinzenais, pois dá tempo para vocês cuidarem dos seus compromissos e atiçar mais da criatividade de vocês e a nossa saudade. Bem, vou me despedindo, até a próxima e um ótimo 2010 com muitas realizações.
Obrigada, Valdares. Um ótimo 2010 para você também. E legal que a gente tá nos top 3 dos podcasts, dos 41 podcasts que ele escuta.
Os 41,
gente,
né? Nós estamos muito bem.
Estamos. Ele falou que os 3 podcasts que ele preferidos deles, que somos nós, o Papo de Gordo e o Tosco Chanchada. Entre 41 podcasts, estamos os 3. Obrigada aí, valeu, que bom.
Obrigada. E de 41 tá em 3, ó, eu nunca tive uma média tão boa assim na minha vida.
Pois é. Não, uma coisa você vai ter certeza nessa vida. Você leu o e-mail do Samuel Varela, né?
Lili?
É assim, todo podcast vai ter comentário do Samuel Varela, porque ele escuta, acho que todos os podcasts feitos no Brasil. E o Valdares não tá atrás, não, viu? 41
Gente,
podcasts?
41 podcasts?
A única coisa é que ele tem vergonha de escrever pros podcasts, né? Não é que nem o Samuel.
Sim, daí ele não ia fazer mais nada da vida.
Tá falando que o Samuel não faz mais nada da vida.
Não, eu não sei o que o Samuel faz. Mas, gente, retira isso. Mas tudo bem, gente, eu não dou conta disso aí.
É muito, né? Por falar em 41, o próximo e-mail é da Ana Lúcia Fernandes, 41 anos, funcionária pública da Praia Grande, São Paulo. Mona Linda, sejam bem-vindas novamente à podosfera. Estava saudosa de suas vozes, sempre alegres e faceiras no meu iPod. Ai, Elba faceira. Isso sem contar que são poucos os podcasts com participações femininas. As meninas pingam aqui e ali como convidadas neste ou naquele programa, normalmente criados e gerenciados pelos meninos. Nada contra os rapazes, muito pelo contrário. Mas às vezes canso ouvir tantos cuecas por tanto tempo. É muito legal ouvir temas que têm tudo a ver com o universo feminino, partindo diretamente de mulheres. Já que o tema do Monacast 77 foi retorno, bem que teria ficado legal incluir como tema musical aquela música do Roberto, para cantarmos juntas. Eu voltei agora pra ficar. De minha parte, espero que isso seja verdade. Admito que fiquei um pouco tristinha quando a Mafalda e o Baleno explicaram que haverão menos podcasts. Mas pensei bem e mudei de ideia. Considerando a correria da minha vida, só posso imaginar como é difícil ser mãe, profissional, blogueiras e podcasters tudo ao mesmo tempo agora. Assim, dou a maior força para o novo formato, pois cheguei à conclusão que é melhor termos menos programas do que não ter nada.
Também acho.
Um forte abraço, Ana Lúcia Fernandes, a Joaninha Trekker. Comente, Elba.
Comente. Beijo, Ana Lúcia, obrigada. Comentei. Tristeza. Comentário da Bárbara. Descobri o cast há pouco tempo. Mais ou menos desde quando a Mafalda participou da iniciativa Dharma. Comigo e com o Pepe. Desde então, venho baixando desesperadamente para ouvir no ônibus, na volta do trabalho. E sempre rola aquela velha risada contida. Por causa de vocês, até baixei o filme Alta Fidelidade, de tanto que a Phoebe indicou. Falando nisso, só faltou ela pro cast ficar completo. Fiquei muito feliz em saber que voltaram. Até me animei para vir comentar aqui. Beijos, meninas, e sejam bem-vindas de volta para a nossa alegria.
Bárbara, beijo, obrigada aí. Fico feliz que você veio aqui comentar. Né? Eu gostei muito de participar lá da iniciativa Dharma e gostei muito também que você gostou do Monacast e tanto que veio aqui comentar. Valeu mesmo. Comentário do Léo Oliveira. Me identifiquei muito com a Dani Monteiro quando ela contou da produção do Dani Cash, que aliás já vou correr atrás para ouvir. Também entrei na podosfera recentemente com os Seriadores Anônimos. E embora me divirta muito nas gravações com o pessoal, o que me realiza é a hora de editar.
Ó, Mafalda, anota o nome dele para dar um Monacast para ele editar de vez em quando.
Legal, legal.
Ele gosta de editar.
Foi a Dani ou a Mariana que falou da Bússola de Ouro?
Acho que foi a Mariana, né?
Foi a Mariana. Realmente a trilogia de livros é excelente, mas adaptaram tão mal pro filme que eu achei até melhor não fazerem as continuações. Quem sabe um dia pegam a história para adaptar de novo e fazem um filme à altura desde o primeiro. Me mato de rir com vocês falando de roupas e cabelos, mesmo sem entender todo o contexto da conversa. O que é a Mayra descrevendo em detalhes toda a classe da loira com cores berrantes? Engraçado demais. Parabéns pelo programa, meninas. O tema foi mais do que acertado. Boa sorte nessa nova leva de programas que tenho certeza será ainda melhor.
Comentário do Renato de Recife. Adorei essa notícia do retorno. Fui dormir ontem com um sorriso no rosto e o episódio guardadinho no meu MP3. Player para ouvir vindo do trabalho, como sempre fazia. Quando estava ouvindo, meu pai comentou que fazia tempo que eu não ria ouvindo o MP3. Beijos e que venham muitos Monacasts. E não esqueçam de chamar a Phoebe, o Falcão, a G, o Bruno, o Johnny e tantos outros que já participaram. O Johnny vai participar desse, inclusive.
É, valeu, valeu, Renato. Bacana. Obrigada pelo comentário. E enquanto a gente estava gravando aqui, eu joguei no Twitter pro pessoal comentar o Monacast 77, o comentário mais legal a gente ia falar aqui. E aqui, olha só, a Helenita Souza. Helenita, um beijo para Helenita, que também é podcaster. Ela falou aqui no Twitter. O melhor retorno vocês esqueceram. Foi a volta do Monacast. E todos vocês fizeram parte dele. Vamos para Helenita! Legal, valeu, Helenita. Muito bacana.
Manda seu comentário para a gente. Obrigada.
Freak News, a notícia mais bizarra do momento.
E o Freak News é um oferecimento de...
Fazem bem ao fígado do doutor nós.
Cuidado, é o homem torcedo, explode por tudo, sofre do fígado e não sabe. Para ele, pílulas de vista do doutor Ross.
Pílulas de vista
do doutor
Ross. Trazem saúde
para todos nós.
Diretamente do Planeta Bizarro, do site G1. Gato previu a morte de 50 pacientes em casa de repouso, diz médico. Eu já vou colocar esse gato, filho da puta, previu a morte de 50 pacientes em casa de repouso. David Dossa lançou um livro sobre o estranho dom do felino. Segundo o médico, ele parece compreender que o paciente vai morrer. O gato, chamado Oscar, tem um estranho dom para prever quando os pacientes do Centro de Reabilitação para Idosos de Providence, no estado de Rhode Island, Estados Unidos, vão morrer, segundo o médico. O médico lançou um livro sobre o extraordinário dom do gato. De acordo com Dosa, o felino teria previsto a morte de cerca de 50 pacientes. Ele parece compreender que os pacientes estão prontos para morrer, disse ele. De acordo com o médico, há outros 5 gatos na casa de repouso, mas nenhum deles tem o mesmo dom, de Oscar. No livro, porém, ele não apresenta nenhuma explicação científica sólida para o comportamento de Oscar. De acordo com a reportagem do New York Times, quando o idoso residente está prestes a morrer, o gato vai até seu quarto, deita-se ao seu lado, até mesmo com os residentes nos quais ele não mostrava muito interesse até então, e ronrona. Gente, imagina a cena, tu tá no asilo, lá, tu sabe da história, de repente o gato deita do teu lado e começa a ronronar, o que é que tu faz?
Você chuta o gato.
Eu dou uma bicuda no gato.
Mas o gato, quando ele ronrona, é porque ele tá feliz? É quando você faz carinho no gato que ele ronrona? Por que, que o gato ronrona? Eu não tenho
porque
gato.
Porque não sabe falar?
Não, mas dizem que o gato ronrona quando ele tá assim... Em geral, a pessoa tá fazendo carinho nele, ele ronrona. Então, o gato tá feliz.
Deve ser. Ou deve ser, assim, um
carinho.
É, certo. Não, porque deve ser um saco a pessoa morrendo e o gato ainda se esmaga de miar do lado, né?
Não, mas ele não mia. Ronronar é uma coisa que...
Eu sei, é aquele barulhinho de ron, ron, ron. Mas eu acho que ele não ronrona só quando tá feliz. Eu acho que ele ronrona também quando tá...
Triste?
Não, porque eu acho que o gato, o miado do gato não é igual ao latido do cachorro. É, o gato, ele mia pra chamar, coisa assim. Mas não é igual o cachorro que só usa o miado, o latido pra tudo, né? Eu acho que ele ronrona também quando tá mais tranquilo.
Eu achei bem bonitinho o gato aqui.
Ah, é, que bom. Tem um gato que vai saber quando as pessoas vão morrer. Mas bicho sente, cara. Não é só esse gato.
É, bicho sente. Mas esse daí é especial, porque tem os outros gatos, né? E ele é o que se aproxima, né, das pessoas. Interessante.
Mas eu não queria ter um desse, não.
Próxima notícia, freak. Essa é ótima. Fotos de encontros com namoradas virtuais é mania no Japão. Os namorados mais atenciosos encheram os sites com fotos de ceias de Natal e Ano Novo ao lado das garotas que só existem em videogames. Então tá lá um notebook e o desenhinho lá é a namorada virtual do cara, meu.
Ai, gente, por que que não tem tanta menina de programa, né, gente?
O cara cuida primeiro, o cara quando criança tem um Tamagotchi e depois quando ele cresce ele tem uma namorada virtual.
Quando ele cresce, vai ver que não vai comer ninguém, ele arruma uma namorada virtual.
É, depois que um japonês resolveu se casar de papel passado com a personagem de um videogame chamado Love Plus...
E eu pergunto, cadê a mãe desse cara que não deu uma surra nele bem dada?
Outros enamorados das meninas virtuais decidem mostrar que também são dedicados e celebraram Natal e Ano Novo diante das telas do computador. O ritual ganhou dimensão porque vários namorados postaram suas fotos na rede para mostrar a ceia de final de ano. Vê-se que tudo homem, né? Falou namorados. Sim. A prática transformou-se em febre na internet e espera-se que nos próximos meses mais fotos de românticos momentos a dois apareçam na rede.
Peraí, desculpa, mas o que são românticos momentos a dois, tu com uma fotografia?
Bom, para um cara, sei lá, dia dos namorados, aniversário de namoro e quem sabe até uma saída com os amigos.
Não, imagina a cena, tu chega num bar... Tem várias pessoas sentadas com seus notebooks abertos do lado, virado assim, com um copo de bebida na frente, e todo mundo conversando.
É uma sociedade doente. O mais interessante é que os atenciosos namorados se prestaram não apenas a celebrar a virada do ano, como também armaram ceia com direitos a bebidas e comidas favoritas das meninas 2D. Os japoneses normalmente comemoram o Natal com uma refeição que inclui frango e um bolo, como mostram bem as fotos postadas na rede.
Ah, não, é porque as meninas gostavam de comer isso, daí por isso que eles prepararam isso para elas.
É, segundo um site japonês, a tendência é mais uma competição entre os namorados para ver quem é o mais atencioso. Houve gente que enviou cartão de Natal com direito à foto ao lado da namorada virtual. O que pode vir depois? Fotos da lua de mel? E tem uns bolos aqui maravilhosos, né? Assim, tipo...
Ai, gente.
Tem uns suspiros, assim.
Ai, suspiro é bom, né?
É, parece suspiro, eu não sei, mas parece bom.
Ah, gente, mas olha... Se um irmão meu fizesse isso, ele ia apanhar muito. Se fosse ainda assim uma namorada virtual, né? Uma pessoa... Olha a boca daquilo ali. Alguém tem desejos sexuais com aquela boca ali, pelo amor de Deus?
O Japão tem umas coisas estranhas.
Eu vou dizer uma coisa mesmo, porque pra brincar de ter salha com essa boca em um japonês não ia dar certo, né? Olha a boca de ter salha da guria. Cabe meio Japão ali dentro. Ah, gente, quando tu leu a manchete, eu achei que fosse namorada virtual mesmo, sabe? Tipo, o cara namora com a menina, mas os dois não se conhecem, então eles fizeram a ceia, assim. Eu achei que fosse isso, mas não que fosse desenho animado, pelo amor de Deus.
Não, as pessoas, hoje em dia, apesar da tecnologia né, dos meios de comunicação, de você se comunicar mais, você poder se comunicar mais, você pode assim, conhecer gente do outro lado do mundo, eu e você, assim, a gente não se conheceria, amiga, se não fosse a internet, então deveria haver, assim, mais relacionamento humano, e a gente tá vendo ao contrário, a gente tá vendo, assim, a gente vê coisas como, o cara, ao invés de ter uma mulher, o cara tem aquelas bonecas. Não é infláveis, mas elas
não,
são...
Não, boneca de desenho.
Não, tem a boneca de desenho 2D e tem cara que tem uma fábrica que produz mulher, tipo essas mulheres infláveis, só que elas são, assim, feitas de material que parece pessoa.
Sei.
É como se fosse uma pessoa morta do teu lado, né? E o cara compra aquilo lá e você vê, assim, listas das... personagens 2D que os caras gostariam de, né, ficar a modo de dizer, né? Outras coisas mais de personagens de desenhos 2D. Com tanta mulher no mundo...
Não, e a pessoa, sabe que aquilo ali não existe.
Pois é.
É isso que eu acho, assim... Você vai ficar com uma coisa que não existe?
Qual que é a riqueza, qual que é a troca humana nisso? Não, quer dizer, não é nem humano, né? É um absurdo isso.
Sim, não tem. Tu é a pessoa mais triste do mundo. É só o que tu consegue provar pra todo mundo. Tu ter um relacionamento com uma boneca que tu não consegue nem pôr a mão é a coisa mais triste do mundo.
Com certeza. Falou bonito.
Gostasse? Vou guardar essa frase pro livro.
Nós com
eles.
O Nós com Eles sempre trará um convidado do sexo masculino para dar sua opinião ou comentar algum assunto ligado a relacionamentos ou comportamento. E o nosso convidado nessa estreia é o Johnny Kane.
Opa, tudo bem com todos?
Tudo bem, Johnny?
É, Johnny Kane estreando a nossa coluna.
É engraçado que sempre quando eu participo do Monalisa de Pijama, raramente é sobre tecnologia. Já falei sobre homens bonitos.
Então, o Johnny, empresário da Kingo Labs, dono do Migme.
Um dos sócios.
Johnny, tu que acompanha o BBB, tu viu que a namorada... Como é que é o nome da namorada? Mafalda?
Karen Pila.
A Karen Pila, que é a namorada de quem?
A ex do Michel.
Michel. Ela foi pro paparazzo.
Sim.
E daí ela...
Bateu várias fotos sensuais.
E a família dele falou, eu vi isso em algum canto, que ela tá aproveitando da fama dele pra tirar vantagem disso.
Ah, e não tá certa?
E nós perguntamos, Johnny, como representante do sexo forte e dominante, tu acha que ela tá sendo fama, ladra de fama alheia, ou que ela tá certa?
Não, eu acho que ela tem que aproveitar o momento do jeito que ela achar que tá correta. Eu acho que, assim, são fotos sensuais, não mostram nada, assim, não cheguei a ver, mas paparazzo normalmente são fotos que não mostram nada, né?
É.
São fotos que você bateria num book e mostraria pra sua mãe, sua avó, sem maiores problemas. Se a sua filha levar pra escola, assim, não.
Ah, filha,
não tem problema algum.
Mas
são fotos sensuais, não é uma foto que eu mostro, não é um teste ginecológico, né?
Não é assim o Papa Nicolau, né?
É.
Mas assim, pelo que eu entendi, a família dele tá achando que ela devia esperar ele sair pra se manifestar. Né, que ela devia guardar calada enquanto seu namorado era agraciado com felações em rede nacional.
Ah, eu acho que assim, quando um não quer, dois não brigam, né? Pra dizer que terminou o relacionamento, eles tinham que estar os dois conversados
Mas tu acha que
dois chegaram em um acordo?
Tu acha que aquilo ali não era tipo assim,
não,
uma declaração
então,
de término?
Eu concordo com o que a família falou, mas eu acho que é fim de relacionamento, queimação de filme, isso aí se fosse casamento dava até processo judicial.
É, porque o negócio ali foi feio, né?
Não precisava nem de espião pra bater fotos constrangedoras.
Não, Não, ele nem precisava ser tão longe. O beijo, pra mim, já bastava como declaração de término, né?
É, mas a gente também tem que... A gente sabe o lado de fora da história, né? A gente não... A gente só tá vendo o lado dela, porque ela comentou e ele nunca comentou nada. Então, a gente só conhece o lado dela. Talvez a gente não saiba...
Ah, mas ele entrou lá com a namorada?
Então, isso que a gente não sabe. Vai ver que, assim, um dia antes eles chegaram e conversaram. Ó, vamos terminar tudo e depois a gente vê o que faz. Só que ninguém sabe disso, né? A gente não sabe como é que é essa história. Quem pode se entender é os dois. Mas eu acho que ela tá certa em aproveitar a fama, o momento, do melhor jeito possível. Daqui a uns Big Brother, né, o participante, o pessoal já esquece depois de 3 meses. Imagina a namorada do Brother.
É.
3 semanas já esquecem. Então tá certo aproveitar o momento.
Concordo, eu gosto do Johnny porque o Johnny é um homem sensato.
É, eu acho que é legal.
Eu acho que o Johnny também, enquanto homem... gostasse do Encontro Homem, a nível de masculinidade, podia comentar também o assunto do Freak News, que a gente falou agora, desses japoneses, Johnny, que postaram fotos deles com suas namoradas virtuais. Namoradas as quais são personagens de jogos. Desenhinhos, resumindo a situação.
É o Second Life, só que o cara vivendo a primeira e a segunda vida juntas, né? Ele como pessoa, arranjando uma namorada virtual pra ele. Mais alguma coisa?
Louco pra falar.
Poxa, tão curtinho assim?
Ô Johnny, e qual foi o mimimi da semana, assim, que tu achou?
Mimimi da semana? No Big Brother?
Não, em qualquer área.
Mídia.
Na mídia? Não, pode até voltar do Big Brother, assim, o sexo da... o suposto... sexo da Tessália, né, que ela fez embaixo do edredom. Eu achei muito engraçado, eu acho que foi o Boba Gento que comentou e eu achei muito certo. Que assim, o pessoal falou que a Uniban é cheia de preconceito só porque a menina foi de mini saia, todo mundo caiu metendo pau na Uniban, falando mal da Uniban, chamando de Unitalibã, metendo pau mesmo na Uniban. Aí chega a Tessália também, que foi lá, aproveitou, dizem que fez, não sei, porque tem o edredom por cima, você não dá pra...
Johnny, dava pra nada. Slept.
Aí o pessoal cai matando ela no Twitter, fica falando várias coisas, só porque ela faz uma coisa que todo...
Só porque ela pagou um boquete assim,
né? Caiu com a Johnny, boca na botija.
Tem uma diferença enorme em usar uma saia curta numa escola e fazer sexo em rede nacional. A pessoa achar que tu pode fazer sexo em qualquer lugar é uma coisa meio descabida. Não. Sim, é porque mas... tá tudo assim, liberal, que sexo virou oba-oba.
Então, mas é que assim, o pessoal tava atacando o fato dela ter feito sexo. Eu acho que isso não... Meu, cada um faz o que quer.
Não. Tu faz o que quer, desde que tu não tire a liberdade de ninguém. Sim, tem muita gente que se... Sim, tem gente que fica chocada vendo alguém de calcinha, vendo alguém de fio dental na praia.
Assim, eu concordo que não é o melhor lugar para se fazer.
Não é nem lugar para se fazer, não é nem questão de melhor. Tem várias
câmeras e tal, você pode ficar envergonhado, sei lá. Eu acho que não é o lugar para fazer. Mas daí dizer que a mina o pessoal cai matando na mina só porque ela fez... Não, o fato de onde ela fez.
O pessoal pega pesado, o pessoal pegou pesado.
É, não por onde ela fez. É o fato dela ter feito. Isso que eu acho. Se ela faz, meu, pode ser.
Não, se ela faz, ela faz o que ela bem entender da vida dela. O que ela o que não se pode fazer, o que eu acho que é extremamente perigoso, e eu não sou nada puritana, é achar que todo mundo pode sair transando e fazendo o que bem entender, e todo mundo tem que ver. Porque é normal, não é normal.
Ah, não, eu defendo. Eu acho que o lugar é o péssimo lugar, mas o pessoal pega no pé dela não dela ter feito sexo no Big Brother.
Por ter feito.
E sim ela ter feito sexo. E o pessoal pegando o pé, aí o pessoal fez o papel da Uniban. Eu acho que isso aí foi...
A Mafalda até tava comentando comigo que os comentários que fizeram sobre ela foi bem...
Bem pesado.
Foi pesado. Eu acho que o pessoal canaliza, assim, todo o ódio que sente, sei lá, da mãe, da professora, do vizinho, e tem que canalizar pra alguém.
Eu acho o jeito que as pessoas reagem ao Big Brother uma coisa absurda, né? A pessoa cria ódio, a pessoa se apaixona por uma pessoa que tu nem conhece, que tá participando no programa.
Eu acho engraçado, mesmo dentro da casa dos participantes, as pessoas estão, sei lá, há uma semana, agora vai fazer 4 semanas, mas 4 semanas e já se consideram amigos
de infância.
Sangue, é. Eu falo, poxa, pra mim, amigo, meu... tenho 1, 2 anos, 3 anos, já provou que merece amizade, não é 4 semanas onde
não é,
cada um quer ter interesse em cima de ganhar 1,5 milhão. Não,
e tem outra, Johnny. Aquilo ali é um jogo. Ninguém vai ali pra, ai, porque eu vim aqui pra crescer, pra evoluir. Que evoluir é o cacete. Vai ali pra ganhar e pronto.
Evoluir é Pokémon só.
Não é?
Sabe uma coisa que me irrita muito a respeito de pessoas e Big Brother? É, eles vinculam que pessoas que assistem Big Brother têm, digamos assim, têm poder intelectual mais baixo. Eu acho muito engraçado
não,
isso.
Mas isso quando... aí não tem nada.
Então, eu acho engraçado quando eu falo, ah, eu assisto Big Brother. Os caras, nossa, assiste Big Brother, credo. É, coisa horrível.
A mesma coisa... É o mesmo esse negócio, ah, eu não assisto novela, mas eu vejo série.
É.
É igual, qual é a diferença de uma novela e de uma série? Me diz uma coisa, me explica.
As pessoas falam, ah, mas quando você assiste novela ou assiste Big Brother, você não tá acrescentando nada na sua vida.
Tá, eu falo, mas... vê Diário de Vampiro, tu tá.
Não, mas eu sou da seguinte opinião, é entretenimento. Entretenimento você não precisa aprender nada, você crescer. Quer descansar. Você não precisa pensar nada.
Mafalda, o Johnny vai ler Capricho comigo. Eu falei pra Mafalda ainda há pouco que eu tô numa fase da minha vida que eu só quero ler Capricho, que eu não quero pensar.
É entretenimento, você quer se divertir, não, você não precisa adquirir conhecimento. E mesmo quando você tá se divertindo, você adquire conhecimentos. Assim,
claro,
não...
tu vai saber o que tu vai decidir o que vai ser acrescentado pra tua vida.
Afinal, quem assiste Zorra Total é burro e quem assiste Lost é inteligente.
Sim.
Claro, claro. Legal.
E parabéns pela volta, fiquei mó feliz.
Ah, obrigada. Será convidado outras vezes.
Certo, e que não seja assuntos de informática.
Não, tu é o nosso...
Homem, jurado para...
Nosso homem preferido para assuntos diversos.
Johnny, obrigada pela participação aí.
Nada, qualquer coisa só chamar. Estou sempre aqui no Mônus de
Pijama. Ô, Johnny, quando é que tu vai casar? Quando? Quando é que tu vai casar?
Nós vamos finalizar a Rádio Mona Lisa com a música da semana. A música da semana será você, ouvinte, que irá escolher. Nós vamos deixar no blog uma lista de músicas para você votar na sua preferida. A mais votada nós iremos tocar no próximo programa da rádio. Eu já tinha escolhido uma música em homenagem a todos os apaixonados, lembrando que dia 14 de fevereiro, Valentine's Day, que é o dia dos namorados nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, mas também um ouvinte nosso pediu pelo Twitter uma música. Ele nem sabia que a gente ia fazer ter a música desse semana, mas ele pediu, e então eu vou tocar primeiro a música que o Lucas Ianick, 17 anos, de Montes Claros, Minas Gerais, nos pediu, que é Paisagem da Janela, de Beto Guedes. E em seguida, a escolha da Rádio Mona Lisa para os apaixonados é Você, dos Paralamas do Sucesso. Beijos! Manda teu beijinho aí, Elba!
Beijo!
Ai, que linda! E até a próxima!
Música da semana.
Sem querer descanso nem domínio em casa.
rádio Mona Lisa de Pijamas.
Vocês agora.